Bom dia, senhoras e senhores. Peço atenção de todos para darmos início às atividades de hoje. A ABMS sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário FIES e PROUNI, Mudança nas Normas e Estratégias a Seguir. O evento tem como objetivo informar e orientar as instituições de ensino superior sobre as novas normas relativas ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e o Programa Universidade para Todos, o PROUNI. Sobre o FIES serão abordadas questões como a cobrança sobre o valor da operação, redução do risco de crédito para as IES e a reabilitação da adesão da mantenedora, além das vantagens econômicas e financeiras das adesões ao FGEDUC. Quanto ao PROUNI, o objetivo é discutir estratégias para o preenchimento de vagas e apresentar sugestões para o aprimoramento do programa. Convidamos para coordenar os trabalhos o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ABMS. Para compor a mesa, convidamos também a vice-presidente da ABMS, professora Carmen Luiza da Silva. Nós convidamos os expositores Flávio Pereira, diretor substituto de gestão de fundos e benefício do FNDE. Professor Rodrigo Capelato, diretor executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. José Roberto Kovac, consultor jurídico da ABMS e sócio da Kovac Sociedade de Advogados. A professora Lilian Carvalho do Nascimento, coordenadora geral de projetos especiais para a graduação da CESU/MEC, está a caminho e já está para vir. Então, as atividades de hoje elas serão divididas em duas etapas e na primeira parte dos trabalhos, o professor Flávio e Rodrigo, eles irão fazer a exposição sobre os tópicos referentes ao FIES. Na sequência, após a realização de um breve intervalo, os temas relacionados ao PROUNI serão abordados por Lilian Nascimento e José Roberto Kovac. Cada bloco de palestras terá um tempo final destinado ao esclarecimento das dúvidas para os debates. Nós solicitamos que as perguntas sejam feitas pelas fichas que se encontram dentro das pastas. O nosso seminário ele é transmitido ao vivo pelo ABMS TV, que é o www.abms.tv.br. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel Mário Rodrigues, que dará início aos trabalhos.
Bom dia para todos. Satisfação em ter vocês aqui na ABMS, né? E a importância maior é de ver fisionomias novas aqui presentes, né? O que dá uma satisfação muito grande para a nossa entidade. O tema da palestra a Lidiane já expôs, né? FIES e PROUNI, mudança nas normas e estratégias a seguir. E eu já vou dar início na mesma, e dentro da nossa programação, o senhor Flávio Pereira, ele tem graduação, possui graduação em administração de empresas pela Universidade Católica de Brasília, com especialização em gestão pública pela Fundação Fundace da USP. Atua no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE-MEC, desde 2011. Cedido por instituição vinculada ao Ministério da Fazenda, exerce o cargo de coordenador geral de suporte ao FIES e de diretor de gestão de fundos e benefícios substituto. Dentro do espaço que foi reservado, ele tem 30 minutos para expor aqui os principais pontos das mudanças e normas que nós temos agora com o FIES.
Bom dia a todos, bom dia professor Gabriel, professora Carmen, Rodrigo, Kovac. É uma satisfação novamente para o FNDE fazer parte desse encontro promovido pela ABMS de entidades mantenedoras, Porque é sempre importante que a gente tenha a oportunidade de falar sobre o programa, sobre as evoluções que o programa vem tendo, que logicamente depende em grande parte da participação dos senhores e das senhoras em acreditar no programa, em fortalecer a política. E o nosso objetivo hoje é tratar um pouco dessas mudanças que ocorreram agora em janeiro, mas que é importante a gente fazer um contexto de por que que elas ocorreram, os avanços que nós tivemos nesses últimos 4 anos, né, após as alterações significativas que passou o FIES, e é o que a gente vai procurar demonstrar hoje, né. Novamente agradeço imensamente o interesse das instituições em participar, em conhecer um pouco mais essa questão do FIES e a vinculação do FGEDUC, que a gente já vinha num salto muito significativo e a gente espera, com essa medida, assegurar que essa política dê continuidade e que ela possa manter o ciclo que ela vinha, um ciclo crescente, um ciclo de crescimento, e que a gente possa atender ao segmento da sociedade que mais precisa desse crédito, né? E então é um pouco do que a gente vai apresentar aqui. A gente já teve alguns encontros anteriores com a própria BMS, quando a gente noticiou essas mudanças, e a gente então procurou sintetizar aqui um pouco do FIES, um pouco dessa história, né? Como o professor Gabriel comentou, a gente tem pessoas novas aqui, então muita gente nem era nascido quando começou o CREDUC, né? Então foi a primeira experiência que a gente teve em crédito educativo. Ele pegou um momento de muita efervescência na economia, então tinha juros altos, o que levou a uma inadimplência muito alta, e ele acabou sendo substituído em 99 já com o que é uma boa parte do FIES hoje, né? Então, essa mudança de 99 nos trouxe até 2009, com alterações significativas, uma taxa de juros mais estável, condições mais favoráveis, mas mesmo assim ainda muito restritivo. A gente tinha uma média de contratações da ordem de 50 mil contratos por ano. E em 2010 veio uma alteração bastante significativa com o novo FIES, que explica muito do sucesso que a gente vive hoje com a política, né? Essa inclusão que a gente conseguiu observar nesse período todo. Uma medida bastante relevante foi a redução da taxa de juros para 3,4% ao ano, que é bem abaixo do que se identifica no próprio índice de inflação, né? Se for considerado, então, o juro da economia, taxa Selic, então aí é um terço da taxa de juros. E por não ter correção monetária, isso ajudou um pouco a mudar o comportamento da sociedade, né? Até então a gente fazia dívida para comprar carro, para comprar imóvel, para comprar eletrodoméstico, mas não queria fazer dívida para estudar, né? Então a gente, a partir de 2010, começou a ver essa mudança de comportamento, né? Essa mudança na ordem de prioridade das pessoas. E em 2010 também a gente teve a oportunidade de ampliar o acesso com mais limite financiável, com mais prazo de juros, com mais prazo de pagamento, com mais prazo de carência, e também, com a participação de todos vocês, ampliação dos cursos ofertados, os campi, né? Então isso favoreceu muito, porque aumentou o leque de opções. O estudante do FIES não precisava mais passar por 2 vestibulares, né? Porque passava um vestibular para entrar na faculdade, na universidade, e passava por outro vestibular para poder tentar pegar o FIES. E com essas mudanças a gente conseguiu universalizar o acesso. A gente vai mostrar um pouco mais à frente o alcance que teve essas alterações. Parecem pouco significativas para a época, mas o leque de oportunidades que ela abriu foi muito grande. E os números vão explicar um pouco do porquê. A gente já vai mudar aqui. Dentre as inovações que foram trazidas, aquelas que relacionavam a carência, amortização, taxa de juros já eram coisas existentes, a gente só aperfeiçoou. Mas essas três foram realmente inovações que até então não existiam, que foram implantadas ao longo de 2010, que estão em fase de implementação ainda, e o fluxo contínuo, né? Então, ele se tornou um financiamento de conveniência. Ou seja, se eu precisar, eu vou lá e pego. Né? Se no meio do caminho perder emprego, se a minha renda diminuir, ou se eu gastar minhas economias, então, se eu mudar de curso para um curso mais caro, então ele se tornou com esse objetivo. A qualquer momento ele pode acessar esse crédito. A questão do pagamento com trabalho para médicos e professores na rede pública abriu uma nova oportunidade para esses profissionais. Né? Muitos deles já trabalhariam no setor público, mas passou a ter esse incentivo, ou seja, eles trabalham, recebem um salário normalmente e para cada mês trabalhado consegue amortizar o financiamento. Ou seja, se ele pegar 100% do crédito, ele pode pagar toda a graduação dele sem precisar tirar nenhum recurso do bolso. E o grande divisor de águas é a questão do fundo garantidor, que aliviou a pressão, a necessidade de fiadores, né? Que para uma certa camada da sociedade era uma dificuldade muito grande. Essas alterações impulsionaram o crescimento do FIES, né? Na primeira fase do FIES, em 10 anos, tivemos 560 mil contratos. Né? E a gente vê uma evolução muito significativa, até crescimentos da ordem de 100%. O ano passado, nosso crescimento foi de 47%. E em janeiro, a gente já teve 102 mil contratos, ou seja, 12% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, a gente projeta aí um crescimento significativo também, a sequência desse crescimento. E a gente, então, nessa nova fase do FIES, 1.280.000 estudantes atendidos. Então, a gente, desde 99, chegando perto de 2 milhões atendidos. Aqui, um pouco, esse perfil de estudantes reflete muito das alterações que foram feitas em 2010. Principalmente a questão de 75% de estudantes oriundos de escola pública. Então, é uma liberdade de acesso bastante significativa para esse público. O Enem também teve a participação de quase 100% dos estudantes. E os solteiros, realmente, eles nessa faixa de estudo, realmente, eles predominam. Mas a gente vê também pessoas casadas, da ordem de 14%, que passaram a se interessar pelo financiamento, né? Agora, a gente traz um dado bastante curioso, que é a questão dos 63% dos estudantes de 18 a 24 anos, ou seja, estudantes na idade certa. Então, a grande maioria está seguindo um ciclo etário significativo. Outra questão bastante relevante, que justifica os 100% lá atrás, é que 77% dos estudantes utilizam 100% do financiamento, ou seja, é uma segurança para o estudante que não precisa se preocupar com a questão financeira, basta se preocupar com a questão acadêmica e também para a instituição de ensino, né? Porque ela tem 77% do público que integralmente é pago pelo FIES. Outros 15% fica na faixa aí de 80% a 95%. Então, mais de 90% utilizam cerca de 90% do crédito, né? Essa faixa de 78% das famílias com um salário mínimo e meio de renda per capita, ou seja, é aquela a família de baixa renda que teria uma dificuldade muito grande em conseguir fiador, dado o ambiente que já convivem, e também não conseguiriam suportar talvez o valor da mensalidade com recurso próprio. 38% estão em cursos de nota 3. Aqui a gente traz um pouco a mudança significativa em termos de cursos financiados. A gente vê uma surpresa bastante positiva na questão das engenharias, que já respondem por 222 mil contratos, né? Esse grupamento, direito, enfermagem, responde por 48% de todos os financiamentos concedidos. Reflete outro benefício da política adotada lá em 2010, né? A oferta de mais cursos, de variedade de cursos, de camp e as instituições de ensino ofertada pelas mantenedoras, né? Então, os estudantes passaram a ter mais opções, passaram a seguir mais a sua vocação. Explica um pouco o crescimento do ticket médio do FIES, né? É como pôde optar por cursos da natureza, era natural que o valor da mensalidade média do financiamento ele tende a crescer. Sobre a questão da regionalidade, perdoe aquelas instituições que estão em estados que a gente não colocou o dado, mas é por limitação de espaço, não é por qualquer preferência, não. É para dar uma dinâmica, que o modus operandi do FIES permitiu o acesso, tirou a barreira geográfica. Onde tem uma escola com adesão, o estudante pode acessar, né? Ele não precisa se deslocar, então ele tem essa facilidade. São Paulo tem a maior quantidade de contratos, né? Com 313 mil, justifica-se pela quantidade de instituições de ensino, de entidades mantenedoras que estão ali. Aqui a gente começa a falar um pouco sobre o tamanho que o FIES já veio tomando nesse período, né? A gente, de 2010 para cá, já desembolsou mais de 16 bilhões, né? Dos quais 8 bilhões se transformaram em recompra. E depois de agosto de 2011, as recompras se tornaram mensais, né? Ou seja, o MEC e o FND busca assegurar essas recompras mensais de forma a que as entidades possam contar com esse fluxo de capital de giro, dada a dimensão que ele representa no fluxo de caixa das entidades. E a gente atingiu praticamente 48 bilhões em crédito concedido, ou seja, ainda temos aí quase 30 bilhões para desembolso ao longo aí dos 4 anos seguintes. Então, ele torna bastante significativo e que ele justifica muito das medidas que foram adotadas do ano passado para cá, porque isso passa a impactar significativamente nas contas públicas, né? É um recurso bastante significativo. Desse montante, praticamente metade das operações já eram contratadas com o Fundo Garantidor. Em 2013, 68%, 66% das operações já foram com o Fundo Garantidor. Ou seja, ele já tinha essa tendência de ter uma participação maior, né? De ter uma participação mais significativa nas concessões. Se justifica o maior procura pelo FGEDUC quando se observa as telas anteriores do perfil dos estudantes, né? Então, se um estudante tem 90% tem renda até 5 salários mínimos, né? E 78% tem renda até um salário mínimo e meio, então é o público bastante direcionado para o FGEDUC. Então, ele já vinha numa tendência de crescimento. E dos contratos que não tinham FGEDUC, não eram que eles não atendiam os requisitos. Decorria principalmente da não adesão das entidades mantenedoras. Mais de 80% dos estudantes que não tinham contrato com FGEDUC reunia as condições para que pudessem ter, né? Então, cerca de 20% apenas, se a entidade mantenedora tivesse adesão, não seriam beneficiados pela política. Na virada do ano, a gente tinha 480 mantenedoras sem adesão ao FGEDUC, né? Representava aí em torno de 40% do total de instituições que operam no FIES. O prazo concedido da transição foi até 31 de janeiro, e hoje nós temos 81 instituições apenas que não aderiram ao FGEDUC, né? Então, mostra mais uma vez o compromisso da instituição, das mantenedoras com o programa, né? Demonstram que acreditam que o programa ainda tem bastante gás, que tem grandes perspectivas. E se vinculam à política e à oferta da oportunidade para os estudantes, né? Dessa continuidade da política com esse crescimento que a gente já observou no primeiro mês de 2014. Nossa estimativa para o ano em torno de 400 mil, 450 mil contratos e a gente já formalizou 102. E a tendência de fevereiro mantém o crescimento, né? Então, era necessária essa medida de estímulo, né? A gente traz aqui um pouco, já entrando na questão da FGEDUC, aqui a gente traz um pouco da legislação. Aqueles que não eram tão familiarizados com o fundo até então, a gente traz aqui a questão legal, a lei de criação, o estatuto, que fica disponível no site do Banco do Brasil. E ele trata basicamente das características do fundo, como ele opera, que garantias ele oferece, quando ele faz a cobertura. E a portaria, a número 1, já trata de adesão de mantenedoras, e a portaria 10, que trata das inscrições. Elas foram ajustadas agora no meados de janeiro para fazer essa transição. A adesão ao FGEDUC para aquelas entidades que ainda não o fizeram, ele é bastante simplificado, direto no SISFIES. A qualquer momento pode ser feito, né? Mesmo aquelas instituições que não fizeram até 31 de janeiro, que acabaram suspensas em função disso, a qualquer momento que fizer, elas vão ter a liberação do financiamento, da continuidade do FIES. O que de novo aconteceu para quem já tinha o tratamento do FIES foi a inclusão de um novo público-alvo, né? Até então a gente tinha um salário mínimo e meio para a Unilicenciatura, que é mais um estímulo à licenciatura, né? Financiamento de 100%, o ProUni, o FGEDUC. Outra grata surpresa, mais de 110 mil estudantes fazem a licenciatura, né? Ou seja, quase 10% dos financiamentos concedidos estão na licenciatura. Então, a gente vê uma volta de interesse, ou seja, fazer licenciatura e ainda fazer o financiamento. Então, são pessoas que realmente têm o interesse em atuar na área, né? E esse público, então, com as medidas agora de janeiro, continuam sendo público-alvo, só que agora eles estão num grupamento de garantia exclusiva do FGEDUC, ou seja, não precisam de outras garantias, como já não precisavam. E foi acrescentada uma nova figura, que é o FGEDUC concomitante, ou seja, FGEDUC junto com a fiança. A fiança solidária, a fiança convencional, continua existindo normalmente, mas para esse público que foge desses três indicadores, eles passam a conviver com as duas modalidades. Aqui a gente tem a questão do pagamento. Para quem já estava no FGEDUC, já conhece o procedimento, já conhece a fase. Até o fim de fevereiro, início de março, a gente já vai incluir nos extratos mensais a informação do FGEDUC que foi retido de cada estudante, proporcional a cada estudante, para que possa fazer a contabilização, fazer a apropriação contábil. E a gente consolidou aqui um pouco do que a medida. Mas você só trouxe mais despesa, né? De fato, é uma despesa, inegavelmente, né? Mas ela traz uma proteção, ela cria uma barreira muito significativa nas contas do FIES e nas contas da própria entidade mantenedora, porque ela mitiga significativamente o risco, né? Então, para uma carteira que nós temos aqui da ordem de 48 bilhões é somente a parte dos encargos educacionais, porque a gente agrega ainda a isso 25%, que é a expectativa de crescimento do valor da mensalidade ao longo dos 4, 5 anos. Então a gente vai para 60 bilhões em valores contratados, né? A gente não espera ter perdas de inadimplência superiores a 3, 4%. Nossa expectativa é que fique no mesmo patamar dos agentes financeiros. Até porque toda a esteira de cobrança do FIES está no agente financeiro. Então, os agentes financeiros têm perdas de 3% em média em sua carteira de crédito. Então, a gente espera que tenha, no máximo, esse mesmo indicativo de perda. Mas, se a gente está falando de 5%, já são 3 bilhões em termos de apropriação de perda. Então, a gente não poderia conviver com uma apropriação dessa natureza nas contas públicas em momento algum da história do FIES. 3 bilhões representa o desembolso anual dos contratos novos. Ou seja, a gente fazer uma apropriação dessa natureza representaria a gente não ter recursos para liberar novos contratos, né? Então, a opção foi buscar uma garantia colateral. Se nós temos garantia colateral, não precisa de apropriação. Então, não impacta a conta pública, continua sendo uma despesa financeira. Então, não impacta superávit primário. Então, é um fator que não está tão presente no setor, mas que afeta diretamente. Ou seja, a questão de liberação de recursos. A estimativa de crédito esse ano já é de 12 bi. Né? Ou seja, a expectativa nossa é repassar para a instituição de ensino esse ano 12 bilhões. Dos 12 bilhões, 3 bilhões são de contratos novos. Né? Pô, mas só 3 bi, né? Só 3 bi vocês estão fazendo toda essa alteração? Só que 3 bi esse ano representam 12, 15 bi de contratado. Porque um contrato assinado hoje, ele tem repercussão para 8 semestres. Então, quando a gente... poderia esperar mais um semestre, igual o Rodrigo falava para a gente. Espera mais um semestre, todo mundo se adapta. Um semestre já representa quase 7 bi nessa fatura. Então, daí a necessidade de uma implementação um quanto mais rápida possível, né? Então, além da gente assegurar a continuidade do ritmo do FIES, né, que a gente vem observando já em 2014, então a gente, com essa medida, mitigou os riscos do FIES. Né? Então, a gente saiu de uma exposição muito significativa, em função do valor envolvido, e para um risco muito, muito menor. Né? O risco hoje é 10% da carteira, se muito, né? Porque ainda tem a participação das mantenedoras. Mas a gente não espera que a inadimplência seja significativa lá no futuro. Né? E a participação das entidades, acreditando, né, no crescimento do FIES e nessa mitigação de risco, também é beneficiada com a mitigação de risco que ela também estava exposta na questão de devedora solidária, né? Que ela tinha um risco potencial de até 30% da carteira inadimplente, ela passa a ter 1,5%. Né? E é uma grande importância para a política. A gente continua atendendo o nosso público-alvo, né? Um público-alvo que a gente viu aqui, um público-alvo que tem uma renda até um salário mínimo e meio, que provavelmente estaria fora das nossas cadeiras escolares. Né? Então, acho que a grande relevância dessas alterações é assegurar essa inclusão, né? Assegurar essa participação dos estudantes na escola. A gente já perto de 1.300.000 contratos somente novos, né? Ou seja, quase 1.300.000 pessoas que ainda estão cursando, que ainda estão na cadeira escolar, representa um quarto praticamente de todas as vagas do ensino público privado presencial. Né? Então, a gente entende isso que é uma democratização significativa do acesso. Né? É uma ocupação das vagas, não tenho certeza se essas vagas estariam ociosas ou não, mas para a política ela é muito significativa. É uma parceria que nos enche de orgulho, né? Porque ela é muito rápida. Né? A gente vê em 4 anos 1.300.000 estudantes incluídos, né? Nos deixa muito gratificado pela política, pelo acesso que isso está sendo possível, pelo envolvimento das entidades, né? Instituição de ensino, instituição mantenedora, os agentes financeiros, FNDE, MEC, SESU. Então a gente vê um processo onde todos têm a sua vantagem, né? Todos estão integrados e todos têm o seu lado atendido. Né? O MEC tem o lado da inclusão atendida, as escolas têm as vagas ocupadas, os agentes financeiros têm prestado um serviço de qualidade e o FNDE consegue operar todos esses entes, esses agentes. Né? Então, a gente entende que isso tem funcionado significativamente bem pelos números que a gente observa. E a gente busca com isso também assegurar as recompras mensais. Né? A gente assegurando o ciclo de desembolsos, a gente assegura a questão das recompras mensais, que já está na ordem de 600 milhões. Né? Então, de 1 bilhão que a gente vai pagar por mês, 600 milhões a gente vai recomprar. E é um ciclo que em 20, 25 dias ele se fecha. Né? Então ele está bem ajustado. Um ou outro dia a gente atrasa um dia, né? Mas ele está bem ajustado para que funcione nesse mesmo período. Né? Então a gente agradece novamente, professor Gabriel, a todos que estão aqui, por terem se interessado pelo tema, por virem debater o assunto. E a gente se coloca à disposição para, após a apresentação do Rodrigo, a gente fazer os debates que a gente precisa. Muito obrigado.